Senhores Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos na nossa ordem de trabalhos para a apresentação do projeto de lei 832/12 do Partido Socialista, que é a segunda alteração à lei número 28/2029 de novembro, que define e regula as honras de panteão nacional. Do Partido Socialista, quem faz a apresentação? Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A iniciativa é relativamente simples na alteração legislativa que produz e, no fundo, visa replicar em relação ao Mosteiro dos Jerónimos aquilo que já sucede em relação à Igreja de Santa Cruz em Coimbra. Efetivamente, desde 2003, quando a primeira alteração à Lei do Panteão Nacional, na sua revisão, era ainda um diploma de 1836 até 2000, em 2003 foi, de facto, consagrado o estatuto similar ao do Panteão Nacional à Igreja de Santa Cruz de Coimbra, com vista a prestar honras ao Primeiro Rei de Portugal e seus sucessores aí sepultados. Ora, o que a história do Panteão Nacional revela é que, desde a sua fundação em 1836, mas particularmente desde que o Mosteiro dos Jerónimos foi utilizado transitoriamente entre 1916 e 1966 como local para o sepultamento e para a concessão das honras de panteão, até à inauguração do atual Panteão Nacional, porque, de facto, aquilo adquiriu um relevo simbólico histórico com esta finalidade e que, para lá da transladação para o Panteão Nacional das Individualidades, que teve lugar em 1966, continua a ser um local emblemático onde descansou ainda Luís Vaz de Camões, Alexandre Herculano, Vasco da Gama e, desde 1985, de alguma maneira, enfim, ao arrepio do que eventualmente seria a legislação do Panteão Nacional, as cinzas de Fernando Pessoa, quando se celebraram os 50 anos do falecimento. E, portanto, não se trata de dizer que os Jerónimos passam a ser também Panteão Nacional, com um estatuto similar ao da Igreja de Santa Engrácia, porque essa continuará a ser o Panteão Nacional, mas efetivamente o que se trata é de dotar o Mosteiro dos Jerónimos do mesmo estatuto que dispõe já a Igreja de Santa Cruz de Coimbra. E em ambos os casos, de alguma maneira, há aqui um bocadinho a inversão, enquanto que o que temos é normalmente homenagem e honras de panteão através da colocação no Panteão Nacional, aqui é um pouco o inverso, é o facto de já encontrarmos quatro vultos da história nacional no Mosteiro dos Jerónimos, que parece mais do que merecedor da consagração deste estatuto de panteão aos Jerónimos. Portanto, não é tanto a ida para o panteão destas individualidades, é um pouco o inverso, é precisamente o panteão tornar-se em torno deles local também de homenagem, que na prática já funciona nesse sentido. Portanto, se a dúvida existisse, e penso que houve um artigo na imprensa que dava nota de que eventualmente os Jerónimos seria também Panteão Nacional, a ideia não é essa, é efetivamente de apenas ter o mesmo estatuto e, portanto, de alguma maneira ser equiparado em tudo. Mais, aliás, a alteração legislativa vai precisamente nesse sentido, que é de dar o mesmo reconhecimento do que à Igreja de Santa Cruz. Isto no ano em que também se assinala os 80 anos do falecimento de Fernando Pessoa, no ano a seguir aos 800 anos da língua portuguesa, que foi assinalado até pela Assembleia da República o ano passado e também, de alguma maneira, ligado a uma outra iniciativa legislativa do Partido Socialista que foi apreciada na primeira comissão sobre a recriação da Ordem de Camões para a valorização de individualidades que prestam serviços à cultura e à língua portuguesa. E, portanto, é neste contexto, é certo que iminentemente simbólico, mas ainda assim não deixando de ser relevante para a memória coletiva, que se propõe esta pequena alteração, mas que ainda assim é simbólica e pode ser também um traço de reconhecimento destas componentes da história nacional e da cultura e da língua portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos à apresentação sobre o mesmo projeto de lei do respectivo parecer, Sr. Deputado Michel Sofre.
Sr. Presidente, o objeto da iniciativa foi apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e do Grupo Parlamentar Proponente. Ela reúne as condições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis no que diz respeito à sua apresentação e, portanto, poderá subir a plenário, onde os grupos parlamentares, suponho eu, apresentarão as suas posições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há alguma questão, quer sobre a apresentação, quer sobre agora o relatório, não havendo, felicitar quer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quer o Sr. Deputado Michel Zoifer, um pela apresentação do respectivo projeto de lei e outro pelo respectivo parecer. Vamos passar à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao ponto número 9, que é a petição da iniciativa de Vítor Cristiano Roque, que denuncia a denúncia sobre a gestão do curso profissional de artes do espetáculo do Externato Delfim Ferreira. Nota de admissibilidade que foi distribuída. Não creio que haja nada a observar. O deputado relator será apresentado pelo Partido Socialista. Não sei se o Partido Socialista está em condições de o apresentar. Sr. Deputado, apresentarão depois. Ok, Sr. Deputado Acácio Pinto. O ponto 10 e 11 já foram discutidos. e votados. Outros assuntos? Como é? Desculpa. Falta o 8. Eu saltei um ponto. Pois saltei.
E não era o objetivo meu fazê-lo. Sr. Deputado Agostinho da Santa, desculpe, muito obrigado. Que é a petição da iniciativa de Maria de Fátima Marques Carvalho, que solicitam a criação para os docentes em regime de monodocência, que iniciaram funções em 1978, 1979, 1979, 1980, de um regime de aposentação igual ao previsto na Lei 77/2009, de 13 de agosto. Sr. Deputado Agostinho da Santa, peço desculpa, tenho a palavra para apresentar o respectivo relatório.
Aceito as desculpas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, cumpro-me apresentar rapidamente este relatório. Ele foi subscrito por mais de 5 mil pessoas, mas refere-se a uma situação específica, a docentes em regime de monodocência, aqueles que iniciaram as suas funções em 78, 79, 79, 80. Como habitualmente foram pedidos informação ao Ministro da Educação e Ciência, à Ministra do Estado e das Finanças e à Associação Nacional de Professores. Apenas temos resposta da Associação Nacional de Professores, os Ministérios da Educação e Ciência nada disse, o Ministério do Estado e das Finanças arremeteu ou reencaminhou para o Ministério da Segurança Social, que também nada disse. O objeto é muito simples, este conjunto de subscritores vem a dizer que é necessária uma alteração legislativa tendo em vista a aposentação dos educadores de infância e professores do primeiro ciclo, que iniciaram funções nos anos já referidos e que seja equiparado ao mesmo regime que foi estabelecido para aqueles que terminaram o curso em 75 e 76 e que são abrangidos pela lei 77 de 2009, de 13 de agosto. O que dizem mais que houve evolução no regime, o Estatuto da Carreira Docente fazia menção de que o regime de monodocência teria implicações na aposentação, sendo bonificados, porque os professores nessas circunstâncias tinham uma componente letiva maior que as dos professores dos segundo e terceiro ciclos, e eles vêm dizer que nesta altura estão em situação de serem equiparados aos que foram abrangidos pela referida lei 77/2009, sob pena de estar a ser cometida injustiça. Em relação ao objeto da petição, para que não haja dúvidas, no último parágrafo da página 3, elas não estão numeradas, mas é a terceira página, ou a terceira folha das que nos foi entregue, o último parágrafo fala de que o facto de ter-lhes sido exigido mais um ano de magistério primário do que aqueles que terminaram em 75 e 76 constitui, por isso, uma dupla discriminação. Daria a sensação que seríamos nós a ter esta opinião, e não é, é evidente que isso é o entendimento dos peticionários. Portanto, desde já, eu diria que acrescentaríamos onde diz constitui por isso, constitui por isso, no entendimento dos peticionários, uma dupla discriminação. Penso que assim retiraria qualquer dúvida que estivesse subjacente, que era uma tomada de posição preliminar da Comissão, quando não é nada disso que se trata, é realmente o entendimento de quem se nos dirigiu. Quanto à análise da petição, estão presentes os requisitos normais que devem levar a que ela, além do mais, suba a plenário para discussão e apreciação. Se entenderem, está aí exposto a posição que a própria Associação Nacional de Professores vem referenciar. Na prática, vem dar razão a quem se nos dirige desta forma, dizendo que para eles também é uma situação de injustiça que, em relação a estes docentes, não seja aplicado o mesmo regime dos anteriores. E é isto que está em causa, portanto, está em condições de subir a plenário. Se houver alguma questão a apresentarem, façam favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho da Santa. Não sei se há alguma questão relativamente ao relatório. Também não me parece haver. Vamos votá-lo. Quem vota contra, quem se abstém. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua elaboração. Foi aprovado por unanimidade dos deputados presentes. Muito obrigado. Agora sim, nos outros assuntos da minha parte, não tenho nenhum outro assunto. Não sei se há alguma questão a levantar nesta área. Sr. Deputado António
Cardoso. Obrigado, Sr. Presidente. É só uma questão sobre um convite que foi formulado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol para um evento a realizar a 27 e 28 de Abril e convidou o trabalho de desporto. Não sei esse assunto se penso que não foi abordado, nenhum dos colegas
não terá colocado. Não, Sr. Deputado António Cardoso, se importa de dizer exatamente qual é o convite?
Sr. Presidente, é um convite que veio da Sra. Presidente da Assembleia através da Comissão para os seus deputados do Grupo de Trabalho. E era sobre isso se foi colocada durante a discussão, se alguém organizou, programou a visita ou a ida a esse fórum sobre a realização de um fórum de treinadores de futebol.
Deputado António Cardoso, não tenho, não me chegou e não me parece ter chegado ao secretariado, só se está ainda com o grupo de trabalho. Mas que diz que é o grupo de trabalho que nos pede essa... Quando, como é que é?
Sr. Presidente, a 8ª Comissão enviou para António Cardoso, António Dias, Artur Rego, Pedro Pimpão, Rui Pedro Duarte, Paula Gonçalves, Luís Fazenda, Diana Ferreira, convite para participar no 4ª edição do Fórum de Treinadores de Futebol Futsal. Portanto, isto veio da Comissão. E diz, encarrega-me a chefe de gabinete, a Sra. Presidente, de remeter a presente mensagem recebida do Correio do Cidadão para o Gabinete de Apoio, talvez Presidência da Assembleia da República, para os efeitos e desconvenientes. Portanto, era sobre este convite que se merece um reparo, a uma reflexão. Se...
Em que dia é, Sr. Deputado?
Desculpe.
Em que dia é?
Dia 27 e 28 de abril.
Segunda e terça.
Segunda e terça.
É onde?
Aqui em Lisboa.
Em Santarém.
Santarém. Santarém.
Portanto, percebi isto.
Teremos.
Se permitir, se quer, portanto, no âmbito dos BROD, com o contacto com os membros do grupo de trabalho,
Eu vou falar com o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro para ver. Está dirigido exclusivamente aos membros do grupo de trabalho, portanto. Vou falar com o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro para depois fazer falta para fazer algum procedimento, fazê-lo de imediato, ainda durante esta semana.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A próxima reunião será dia 28 de abril, na próxima semana. Está terminada a reunião. Muito obrigado.